E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, fizemos o estudo teórico, agora bunda na cadeira e treino. Claro, tem que treinar. Vamos pegar toda essa parte que a gente viu coisa pra caramba, a gente viu um monte de teoria, um monte de conceito, vamos colocar em prática, vamos fazer alguns exercícios para ir afiando o machado. Claro que é sempre importante você dar aquele foco para sua banca, para o nível do seu cargo, porque, por exemplo, falar aqui, tá? Imagina que você pega um cargo, por exemplo, da área policial, PF, PRF, um cargo de área administrativa, de INSS, MPU, quando vem ali. Não vai vir tão pesado, tipo controle legislativo. A banca jogaria, tipo, uma atribuição do TCU, na pior das hipóteses. Pô, vou fazer prova ali para área fiscal. Já eleva um pouco a parada. Para área de controle. Para área de controle. Aí você pode aprofundar um monte isso aqui, porque você até tem o tópico de controle lá. A matéria de controle. Então tem que ter essas nuances para você também não pegar uma questão muito fora do que está estudando, ou também uma questão só questão abaixo. Depende ali o nível da tua prova, fechou? Vamos dar uma olhadinha aqui as questõezinhas. Ó, vem comigo aí e vamos para a primeira. O controle judicial dos atos administrativos é restrito a aspectos de legalidade, sendo vedada a análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Perfeito. Questão correta. Pode colocar aí, questão correta. O controle que o Poder Judiciário faz é apenas de legalidade. Ele olha para o mérito? Não, ele não olha o mérito. Mérito está fora do controle que o Poder Judiciário faz. Otário, você falou aí tal desses concursos e de tribunais. Cara, varia um pouco, tá? Tribunais já vai no meio do caminho. Eles pegam um pouco mais também. Às vezes vem questões, vamos pensar tipo FCC. Ela pesa um pouco mais a mão, não tanto quanto concursos de controle, mas pesa um pouco mais, sacou? Então, primeira questão aí, só para a gente passar para frente. Gabarito correto, controle judicial é única e exclusivamente de legalidade, não olha o mérito. 2. A autotutela assegura que a administração pública, ó, autotutela assegura que a administração pública reveja os seus atos quando ela os entender como ilegais, inoportunos ou inconvenientes. Essa daqui, geralmente erra o concurseiro ejaculação precoce. É que. Ah, STF! Ô, fi, vai com carinho o negócio, faz assim, com determinação, sabe? Com dedicação. Não faz correndo para terminar. Vai devagar. Sabe por que o pessoal erra? Que ele fala assim: não, ilegal, inoportuno, anula, revoga. Mas aonde que a banca está perguntando se anula ou revoga? Ela não está perguntando. Veja bem. Ela pode rever os seus atos quando forem ilegais? Sim. Quando for ilegal, ela anularia. E ela pode rever esses atos quando forem inoportunos ou inconvenientes? Sim. Casos em que ela revogaria. Mas note que a banca não perguntou se está anulando ou revogando. Ela só perguntou: revisa? Sim. Então pronto. Gabarito correto. Beleza? Beleza. Vai para três. A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativo e judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos, tendo como referência a julgue. O poder judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública. Já está errado. Devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos. Essa questão, pessoal. A galera recorreu muito na época, reclamou muito, mas está errada mesmo. Porque é o seguinte, Otários, mas ele está olhando a legalidade do mérito. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A análise de legalidade é uma coisa, a análise de mérito é outra. Então, ele falou algo errado e tem toda o migué para consertar depois. Já era, a questão está errada mesmo. O Poder Judiciário não analisa o mérito, ele analisa a legalidade. Mas não tem essa de analisar a legalidade do mérito. Não existe isso. Ou é mérito ou legalidade, beleza? Questão errada. 4. A fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública federal, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade, integra o controle externo realizado pelo Poder Legislativo Federal. Quem que é o Poder Legislativo Federal? O Congresso Nacional, com auxílio do TCU. Perfeito. Questão correta. Estamos falando do controle legislativo. É a fiscalização COFOP. A fiscalização COFOP. Contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, nos aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade, pelo Congresso, com auxílio do TCU. Ela, para dar uma dificultada, em vez de falar em Congresso Nacional, falou ali Poder Legislativo Federal. Beleza, está valendo também. Está valendo também. Questão zita correta. Número 5. Cabe ao Poder Legislativo o poder e dever de controle financeiro das atividades do Poder Executivo. Até aqui está corretaço, hein? Até aqui está corretaço. Estamos falando aqui do controle legislativo, tá beleza? O que importa a competência daquele está falando do legislativo, ok? De apreciar o mérito do ato administrativo sob o aspecto da economicidade. Veja bem, nós não estamos falando do controle judicial, hein? Estamos falando do controle legislativo. O controle legislativo, ele é só de legalidade? Ele também tem controle de mérito. Dá uma olhadinha no teu materialzinho. A gente viu que o controle legislativo, claro, ele é muito mais forte na legalidade, mas ele também tem um pouco de mérito envolvido. Isso aqui é um pouco mais aprofundado, tá? Aí, quando ele está olhando a economicidade, tem a ver com o mérito também. Tem a ver com o mérito. Não é forte ao ponto de revogar, mas ele analisa o mérito, sim. Pode marcar aí? Questão correta. Questão difícil, que leva a gente a erro, porque a gente pensa assim, não, mérito não. Calma lá, segura. Quem não aprecia o mérito é o poder judiciário. O legislativo tem. O poder legislativo, ele tem também o chamado controle político, que é pegar o mérito. Então, quando ele aprecia o mérito, não é forte o suficiente para revogar. Ato revogar, não. Revogar é só a própria administração. Mas quando ele olha assim, a economicidade, tem um pouco de mérito envolvido. Ele tem que analisar um pouco a conveniência, a oportunidade daquilo que foi feito, e não só conforme a lei. Questão pesada, tá? Questão que leva um pouco a erro. Porque a gente vê toda hora, mérito não, mérito não, mérito não. Peraí, calma. Quem não aprecia o mérito é o judiciário. O legislativo aprecia. O controle administrativo também. Cuidado que o legislativo não revoga. Ok? Mas o mérito ele olha. Cara, pensa comigo. Quando o Senado vai aprovar um nome que o presidente da República vai nomear lá para ministro do STF? Tem a legalidade, vê se preenche os requisitos, mas também tem um pouco de mérito envolvido. Sacou? Saquei, Thales, essa eu não esqueço mais, faz parte, né? Muito bem. 6. A supervisão ministerial exercida sobre as autarquias é exemplo de controle administrativo hierárquico. Bom, o controle que a gente faz sobre a indireta é a chamada tutela administrativa. Entre administração direta e indireta, tem hierarquia e subordinação? Não. Nós temos a chamada tutela administrativa, controle finalístico, ó, supervisão ministerial. Mas entre direta e indireta não tem hierarquia, não tem subordinação. Então, esse controle não é um controle hierárquico, é um controle finalístico. É um controle finalístico. Ele verifica se aquele ente da administração indireta está cumprindo os fins para o qual ele foi criado. Então, é um controle finalístico, verificar se ele está cumprindo as finalidades para o qual ele foi criado, e não um controle hierárquico. Reparou como ela deu uma misturadinha aqui, lá com o tópico de organização da administração? Uhum. Então, portanto, questãozinha errada. Legal essa também. 7. Pô, questão super recente, ó, 2021, cara. Olha aí, questão de 2021. O poder de autotutela permite à administração pública rever os seus próprios atos, quando forem ilegais, inoportunos ou inconvenientes. Até aqui, maravilha. Você reparou que a gente fez uma questão quase idêntica a essa? Você acha que o examinador recicla, cara, muita coisa também? A gente fez uma questão praticamente idêntica a essa primeira parte aqui. Até que beleza, autotutela, controle dos próprios atos. Agora vamos continuar. O poder de tutela. Então, o que é a tutela? É quando ela verifica os atos da indireta. Então, ó, a tutela consiste na fiscalização exercida por órgãos da direta sobre entidade da administração indireta. Até aqui tá bacana? Até aqui tá bacana. O que é a tutela? É a direta sobre a indireta. Até aqui tá legal, vamos continuar analisando. Devagarzinho que a gente chega lá. Nos termos definidos em lei, para garantir o cumprimento das suas finalidades institucionais. É isso aí. É o controle finalístico. Questão correta. Sacou o que a banca fez? Isso aqui não é uma coisa difícil, mas ela joga de uma forma que se olha e fica meio coisado. Ó, autotutela, controle dos próprios atos. Ela anula, revoga, tal. Tutela, tutela administrativa. Controle finalístico, supervisão ministerial. É a direta, de olho na indireta, se está cumprindo as suas finalidades. Gabarito correto. Você vê? Muito bem. Bora para a questão cita número 8. O controle administrativo deriva do poder e dever de autotutela. Maravilha. O controle administrativo é o controle dos próprios atos, ok? Que a administração pública tem sobre seus próprios atos e agentes. Coisa linda. Coisa linda. O controle administrativo, cuidado, não confunda controle da administração, que é o nome do tópico, com controle administrativo, que é uma das espécies. O controle administrativo, o que nós vimos? Ah, é aquele controle interno dos próprios atos. Anula, revoga. Maravilha. Questão correta. 9. O controle externo é efetivado por órgão que pertence à estrutura do órgão responsável pela atividade controlada e abrange a fiscalização e a correção de atos ilegais. Ó, se a gente ler rápido, a gente cai na pegadinha também. O que é o controle externo? É o controle que um poder faz sobre a atuação do outro, beleza? Então, o controle externo, o que nós sabemos? Que é aquele realizado de um poder da República sobre outro poder. Agora, saca só. Olha o que ele falou. Por órgão, ó. Olha essa parte que eu vou até destacar para você, ó. Ó. Órgão pertencente à estrutura do órgão responsável pela atividade. Não! Essa parada que ela narrou aqui, de órgão pertencente à estrutura do órgão fiscalizado, o que ela narrou aqui é o controle interno. Se é da mesma estrutura, é do mesmo poder. Seria o controle interno. Questão errada. Show de bola? Bora para 10. Cabe ao controle interno apoiar o controle externo na sua missão institucional de zelar pela regular aplicação dos recursos públicos. Bonito, pode marcar aí, gabarito correto. O controle interno tem o dever de apoiar o externo na sua missão institucional. Ah, mas vem cá, tem hierarquia? Tipo assim, o externo manda no interno? Não, não tem. Cuidado que você... é uma parte bem perguntada em prova. Não tem hierarquia, o externo não manda no interno. Show de bola? Muito bem. Questãozinha bem fácil, bem de boa também essa. 11. Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União. Show de bola. Onde o dinheirinho da União vai, TCU vai também. Excetuados aqueles repassados mediante convênio? Não. Pelo contrário. A CF diz... repassados mediante contrato, convênio, ajuste ou instrumento congênere. Tipo assim, fiote, pegou o dinheiro da União, passou para alguém, TCU vai atrás para ver o que está rolando. Então, esse finalzinho que torna a questão errada. Belê? Belê. Bora para 12. Cabe aos tribunais de contas a anulação de ato ou contrato dos órgãos jurisdicionados eivados de vícios. Veja bem, primeiro erro, ele não faz anulação, o que ele faz é a sustação, são coisas distintas. E segundo, a sustação que ele faz é do ato, do contrato não. Do contrato seria quem? No caso federal, do Congresso Nacional. Então tem dois errinhos aqui. Dois errinhos aqui. Cara, se você pega esse tópico para fazer assim do nada, é difícil para caramba, né? Mas você reparou que depois que a gente faz o estudo da hora, esquematiza, tio já te avisa as pegadinhas, fala, oh, se liga aqui, se liga lá. O troço vai que vai, cara. Claro, tem umas questões bem pesadas que a gente trabalha. Mas você reparou que depois que o negócio tá esquematizado, tá montado, você olha assim e fala: ô, questão difícil, tá? Isso aqui não é bolinho, não, questão pesada. Só que depois que a gente vai pegando os paranauês, vai que é o mel. Marca errado aí nessa bodega e vamos para a 13. Conforme a Constituição Federal de 88, o sistema de controle interno de cada poder deve apoiar o controle externo no exercício da sua função. Maravilha. Até aqui, corretaço. Razão porque o controle interno é subordinado ao externo? Não. Que isso? Não tem hierarquia ou subordinação entre eles. Ele apenas tem que dar uma moral para o controle externo. Tem que apoiar, tem que dar uma moral. Hierarquia e subordinação, não. Questão errada. 14. O controle interno administrativo consiste no poder da administração pública para anular ou revogar os seus próprios atos. Até aqui está perfeito. Até aqui está perfeito. O controle administrativo ou controle interno é o poder que a administração tem para rever os seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando por razões de conveniência e oportunidade. Até aqui está beleza. Vamos ver o resto. O que torna coisa julgada administrativa? Beleza, poderia fazer mesmo coisa julgada administrativa. E, consequentemente, impede qualquer questionamento judicial posterior. Pô, o erro está aqui, ó. Não impede. Vou fazer uma explicaçãozinha rápida para você. A gente tem aqui a via administrativa, ok? Ok. E a gente tem aqui a via judicial. Cuidado com o seguinte. Imagine que foi proferida uma decisão. Eu não gostei. Essa decisão foi ruim para mim. Beleza, eu recorro. Aí foi proferida aqui uma decisão em um recurso administrativo. Ah, não gostei dessa bodega, não. Vou recorrer de novo. Maravilha. Recorro de novo. Foi feito aqui outro recurso administrativo, foi proferida a decisão e agora não cabe mais nenhum recurso administrativo, ou seja, não dá para fazer mais nada. Então a gente fala aqui que foi feita a coisa julgada administrativa. Otários, o que seria a coisa julgada administrativa? Olha o nome, ó, olha o nome. Coisa julgada administrativa. Na via administrativa não cabe mais discussão. Na via administrativa, mas veja bem, a qualquer momento, a hora que eu bem entender, pode ser aqui, aqui ou aqui. Em qualquer desses momentos, podemos ajuizar a ação judicial. Ação judicial. Quem vai fazer a coisa julgada é o Poder Judiciário. É aqui que é feita a coisa julgada, que é quando não cabe mais recurso. Coisa julgada, ou poderíamos falar também coisa julgada material. Mas cuidado, que a coisa julgada administrativa existe, mas a coisa julgada administrativa é quando na via administrativa não cabe mais recurso, sacou? É quando na via administrativa não tem mais discussão. Ali acabou. Mas acabou ali. Porque, ó, 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 partiu o Poder Judiciário, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Show de bola? Legal. Muito bem. Questãozinha errada, portanto. Não impede apreciação judicial. Hora que a gente quiser, bora pro pau. Bora pra justiça. Número 15. O TCU não possui competência para executar decisões próprias que impliquem imputação de débito ou multa. Maravilha. Questão correta. O TCU pode aplicar penalidades? Claro que pode. Lógico que pode. Mas ele pode executar aquela decisão? Por exemplo, ele pode ir lá no banco e pegar o dinheiro do cara? Ele pode ir lá penhorar o carro do cara para leilo? Não pode. Isso aí quem vai fazer é o Poder Judiciário. Não pode mesmo. Porque quem vai executar isso aqui é o Judiciário. O TCU não faz isso mesmo. Ele pode aplicar a penalidade, mas executar seria tipo penhorar a conta do cara, pegar o carro. Aí não. Bora para 16. O princípio fundamental do controle determina que o controle das atividades da administração federal seja exercido em todos os seus níveis e órgãos, sem exceções. A hora que o concurseiro vê isso em prova, ele sente 7 tipos diferentes de medo. Vai falar que não. Aí é o seguinte, ó. Vai vendo. O cara pensa assim, né? Ele chega na prova e fala. Sem exceções, alguma deve ter. Certeza. Eu não vi exceção nenhuma. Eu não lembro. Mas assim, deve ter alguma. Porque eu sou malandro, saca? Eu sou... Pra cima de mim? Sou malandro, filho. Sou malandro. Sou ligeiro. Então, se ela jogou isso, é porque alguma exceção tem. Ô, meu filho, que malandragem é essa? Parece aquela malandragem daquele menino que foi criado dentro de apartamento, jogando bolinha de gude no carpê, soltando pipa no ventilador, aquela malandragem de condomínio. Isso aqui, tá achando que ele é o malandro da rua e tal? Não, não é malandragem da rua, não. Isso é malandragem ali. Não, essa malandragem tá furada. Cuidado, não tem exceção mesmo. Cara, todo mundo tá sujeito ao controle. Claro que esse controle pode ser pequeno, pode ser interno, mas ninguém está absolutamente livre. Então, alguma forma de controle, todo mundo tem. Todo mundo tem. Não tem exceções mesmo. Questão correta. Mas vai falar que não dá o medo. Claro que dá. Lógico que dá. Mas é por isso que a gente está treinando. É por isso que a gente está estudando. Tipo assim, quem que não está sujeito a nenhum tipo de controle? Ninguém. Ninguém. Todo mundo está sujeito a alguma forma de controle. Combinado? Combinado. Bora para 17. O controle exercido sobre as entidades da administração indireta é essencialmente finalístico. Olha, até aqui tá beleza. O que é o controle sobre a indireta? Tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Perfeito. Perfeito, até aqui tá legal. Seguindo aí. Pois elas não estão sujeitas à subordinação hierárquica. Vamos analisar esse trecho agora. Isso é verdade? Verdade. Entre a direta e a indireta, não tem hierarquia, não tem subordinação. Maravilha até aqui. Embora tenham de se enquadrar nas políticas governamentais e atuar em consonância com as disposições de seus estatutos. Beleza, correto. Esse final aí foi só para encher linguiça, foi só para deixar bonitinho. Claro que tem que se adaptar, é claro que tem que observar os seus estatutos, foi só para encher linguiça mesmo. Pode marcar correto. Bora, 18. O controle interno é exercido pela administração pública sobre seus próprios atos. Beleza. E sobre as atividades dos seus órgãos. E agora vem... aonde o bicho pega, e das entidades descentralizadas a ela vinculadas. Professor, quem seriam essas entidades descentralizadas? Estamos falando da administração indireta. E agora vem a pergunta que não quer calar. Isso aqui é discutido. Isso aqui é discutido, sacou? Isso aqui não é pacífico, não. Mas, ó, por isso que eu coloco até a banca aqui. Para a banca CESP, tá? Varia de acordo com a banca. A maioria das bancas não enfia a mão nessa cumbuca, não, mas o CESP enfia. Tem muita questão do CESP, né? Por isso que é mais fácil até a gente encontrar. Para o CESP, o controle que a direta faz sobre a indireta é interno ou externo? É controle interno. pode colocar que é o que prevalece. Então, esse controle que a direta faz sobre a indireta, a gente viu em aula, também é uma forma de controle interno. Questão correta. Cabe recurso? Claro que cabe. Se é discutido, cabe recurso. Ah, meu recurso vai ser provido? Aí é outra história, sacou? É outra história. A maioria das bancas não se mete nessa discussão, não. A maioria fica quieto. O CESP é meio tupetudo, sabe? Ela é meio afrontosa. Ela chega e fala, pra mim é assim. Beleza, agora a gente tem um posicionamento dela. Ah, mas tem questão diferente. É, mas essa aqui é mais recente, sacou? Dentro das discussões que tem até dentro da própria banca, esse é o posicionamento mais defensável, que até no recursinho a gente desenrola. Pode marcar aí como correto. 19, vamos lá. Uma ação ou omissão que é submetida a controle administrativo quanto à legalidade. Ó, controle administrativo, sacou? Que é controle dos próprios atos. Seja considerada correta, não poderá ser submetida a nenhuma outra medida de controle administrativo. Essa aqui também é uma pegadinha bem legal. Olha só, quando a gente fala do controle administrativo, estamos falando do controle dos próprios atos. Quando a gente fala dos controles dos próprios atos, isso aqui pode ser feito sobre o aspecto da legalidade, caso em que poderia ser feita a anulação do ato. Mas não é o que rolou na questão. Na questão a gente não anula, porque falou que está correto. Mas também poderia ser feita uma análise quanto ao mérito. Situação em que a administração pública poderia fazer a revogação do ato. Então, repare, ela falou assim, não cabe mais nenhuma outra medida de controle. Errado. Errado, porque ó, foi feito o controle de legalidade e falaram assim, beleza, está de acordo com a lei. Ah, está de acordo com a lei. Dá para fazer mais nada, então? Dá. Daria para revogar. Poderia ser feita análise de mérito. Poderia ser feita análise de mérito. Por isso a questão está errada. Olha que questão coisada, né, cara? Questãozinha que exigia um pouco de raciocínio assim na hora da prova. Então, cuidado. O primeiro passo que tu faz. Tu viu ali, controle administrativo, que é controle dos próprios atos. Ao fazer o controle administrativo, o que que ele engloba? A legalidade e o mérito. Fizeram da legalidade, falaram que está ok. Pode fazer mais nada? Não, ainda sobra o controle de mérito. Questão errada. Questãozinha inteligente também. Muito boa. Bora para 20. Vamos lá. O ato administrativo discricionário não é passivo de controle judicial. Vou dar uma explicação rápida que isso aqui vale a pena. Isso aqui também a gente trabalha bastante aí no decorrer das aulas. Porque eu tô ligado que essa pegadinha é muito comum. Veja bem, ó. A gente tem um ato vinculado e o ato discricionário, ok? Ok. No ato vinculado, nós temos o aspecto da legalidade. E no ato discricionário, também tem um aspecto da legalidade. Só que no ato discricionário, além do aspecto da legalidade, nós temos o aspecto do mérito. O que que o controle judicial faz? O controle judicial, ele analisa a legalidade do ato. Então, cabe controle judicial de um ato discricionário? Sim, no que tange a sua legalidade. Então, ó, o controle judicial que a gente está falando, ele pode olhar o quê? A legalidade do ato discricionário. Imagine o seguinte, que o ato discricionário é ilegal, e ato ilegal a gente anula. E a anulação pode ser determinada pelo judiciário. O que o Poder Judiciário não faz é isso aqui, ó. Ele não analisa o mérito do ato discricionário, mas a legalidade sim. Então, falou que ele não é passível? Está errado. Se esse ato discricionário for ilegal, ele pode ser anulado. E a anulação rola pelo judiciário. Chique, né? É, cara. Você está vendo como A questão exige o conhecimento, um desenrolar. Por isso que tem que treinar. A gente deixa... A parte do conteúdo, o tio reforçou bem contigo em prova. Agora a gente tem que treinar para ir pegando a real malandragem. Questão boa, tá? Questãozinha aí que muita gente deixa dois pontos na prova, né? Porque o errado não acerta, sabe como é. Muito bem? Muito bem. Bora para 21. Determinado órgão da administração estadual está sofrendo um processo de tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado. Nesse caso, a tomada de contas é uma manifestação de controle. Ó, prévio. Prévio não, porque se ele está analisando as contas, esse é um controle posterior. É tipo assim, sabe aquele dinheiro que você nem gastou ainda? Deixa eu ver se você gastou direito. Não. Para ver se gastou direito, é algo que já foi gasto, sacou? Então, ele é posterior e não prévio. Ele é um controle interno. Veja bem, ó, um órgão da administração pelo Tribunal de Contas. Então, a gente tem executivo e legislativo, por assim dizer, interno não é. Jurisdicional não, porque Tribunal de Contas não é poder judiciário. Político também não, porque quando olha para as contas, ele está fazendo aquele controle... aquela fiscalização financeira, orçamentária. O último que sobra, alternativa E, é de estratégia. Então, como a gente tem aqui esse controle que o Tribunal de Contas do Estado faz, a gente está falando do controle legislativo, que é o controle externo, muito bem. 22. Considere duas situações hipotéticas. 1. O Congresso Nacional decide apurar a legalidade de ato administrativo praticado pelo presidente de autarquia federal. Pode ser feito isso? Pode. Claro que pode. Porque a gente sabe que o controle legislativo é pela direta, sobre os atos da direta e da indireta também. Então, um está beleza. Um está ok. Olha o 2. O Congresso Nacional anulou ato normativo do Poder Executivo que exorbitou do Poder Regulamentar. Não é anular, é o quê? Sustar. É a mesma coisa. Não, não é não. Anulação tem efeito retroativo, tal, toda aquela parada. Aqui não é anular, é sustar. Cuidado. Ó, ele não pode anular, ele poderia sustar. Então, o item 2 está errado. Alternativa A. Ambas as... Então, no que concerne ao controle legislativo, especificamente ao controle político pelo poder legislativo, tá. A. Ambas estão corretas. Não. A. Não. Tá fora. B. Ambas estão incorretas. Não. O item 1 tá correto. O item 1 tá valendo. C. Está correta apenas a primeira hipótese. Beleza. No item 2, cabe ao Congresso Nacional somente... sustar atos normativos do executivo que exorbitem. Maravilha! Alternativa C de suvaco é o nosso gabarito, pode marcar aí. Vamos ver as outras, ó. Está correta apenas a segunda? Não. Está invertido. Ambas estão incorretas? Também não. Então ficou realmente a alternativa C de sutiã, é o nosso gabarito. Muito bem, muito bem. 23. Se o Poder Judiciário, no exercício do controle judicial, considerar ilegal determinado ato discricionário, ato ilegal a gente, anula. Alternativa A, poderá anulá-lo. Beleza. Inclusive se o considerar inconveniente e oportuno aferindo o seu mérito. Já está errado. O Poder Judiciário não olha a conveniência, não olha a oportunidade. Ele olha a legalidade. B. Poderá revogá-lo, já está fora, pois o Poder Judiciário realiza o controle no exercício da atividade jurisdicional. Não, 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 ele não revoga ato dos outros. Lembra que a gente viu, Poder Judiciário não revoga ato dos outros. Ele poderia revogar os seus próprios atos na função atípica de administrar. Então, por enquanto, nenhuma está prestando. Vamos para as demais, ó, para 24. Não poderá revogá-lo, beleza, não revoga ato dos outros. Sendo possível, entretanto, que o Poder Judiciário revogue ato administrativo discricionário válido por ele mesmo praticado em sua função atípica administrativa, atuando como administração. Maravilha! pode marcar aí já a alternativa C de submarino, é o nosso gabarito. A frasezinha do tio não deixa a desejar. Poder judiciário não revoga ato dos outros, os seus próprios atos. Quando na função atípica de administrar, ele pode, porque ele não está agindo como judiciário, ele está agindo como administração. Maravilha? Maravilha. Pode marcar então a alternativa C de submarino. Vamos, olha D. Não poderá anulá-lo. Já está errado, ele pode anular sim. E. Poderá revogá-lo. Não, ele não revoga ato dos outros, sacou? Ele não revoga ato dos outros. Muito bem. Muito bem. 24. Controle da administração pública é o conjunto de instrumentos definidos pelo ordenamento jurídico a fim de permitir a fiscalização da atuação estatal por órgãos e entidades do próprio poder público e também diretamente pelo povo. Tá só blá blá blá. Nesse contexto, de acordo com a doutrina administrativa, na classificação do controle da administração pública, quanto à natureza do órgão controlador, destaca-se o controle A, administrativo, que decorre de competência que o poder judiciário tem para controlar os demais poderes. Não, quando é o judiciário controlando, não é administrativo, é o controle judicial, isso é óbvio. B, legislativo, que é exercido pelo poder legislativo diretamente ou mediante auxílio do Tribunal de Contas. Beleza, B de bonito, já matou. A gente vai o resto só por esporte mesmo, já matou. C, legislativo, que é pelo Ministério Público. Ah, não, tem que apanhar, né, cara? Muito fácil. Olha as demais, ó. Judicial, que é pelo Tribunal de Contas. Não, Tribunal de Contas é controle legislativo. E judicial, que é pelo Ministério Público. Que isso, cara? Judicial pelo Poder Judiciário. Esse aí o cara tá sem a noção até básica aí dos órgãos dos poderes. Bem de boa, né? Tá, então vem para 25 comigo, ó. Determinado município do estado da Bahia, por meio de sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente, exerce o controle finalístico sobre a Autarquia Municipal de Meio Ambiente, para verificar se a entidade está cumprindo as disposições definidas na lei que a criou. Tá, a secretaria é um órgão da direta que está fazendo o controle, cadê, de uma autarquia. Então é a direta fazendo o controle da indireta. Antes de olhar as alternativas, olha que moleza, ó. Estamos falando da tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Não tem hierarquia, não tem subordinação. Bora lá. A hipótese em tela, de acordo com a doutrina, trata de controle por subordinação? Não, não tem hierarquia, subordinação. B, legalidade. Eis que praticado por uma autoridade hierarquicamente? Não tem hierarquia, subordination entre eles. Hierarquia. Vinculação. Opa, tá rolando, hein? Eis que praticado pela administração direta sobre uma entidade descentralizada. Correto, é a direta sobre a indireta. Não se caracterizando como subordinação hierárquica, mas tão somente uma espécie de supervisão, que é a supervisão ministerial. D de Janho é o nosso gabarito, pode marcar aí, alternativa D. Olha, é extensão, já está inventando porcaria, controle externo. Não, a gente viu que até essa extensão não existe, prevalece que é controle interno, sacou? Saquei, professor. Difícil? Nem um pouquinho, cara. É um pouquinho só, né? Nada demais. Mas dá para desenrolar numa boa aí. Então a gente fez as questõezinhas, reparou que esse tópico, papo reto, no começo ele parece muito difícil. Quando a gente começa a estudar o tópico de controle, esse começo do estudo ele é muito difícil. Mas depois de um tempo, parece que você está no começo ainda. Não, calma, tô brincando, não é assim não, tá? Não, tô brincando, ó. O tópico ele é meio coisado porque ele mistura muita coisa. Ele mistura um pouco de organização da administração, Ele pega atos, pega poderes, ele pega um monte de coisa. Mas quando a gente vai vendo uma, vendo duas, vendo três, você vai ver que aos pouquinhos ele vai ficando mais fácil. As pegadinhas, elas são muito repetitivas. Ele mistura legalidade com mérito, sabe? Não são tão pesadas. Tem uma outra que é meio zoada, entendeu? Tem uma outra que é mais puxada. Mas a grande maioria delas, você consegue. É que não é um tópico tão de decoreba apenas. Tem que ter decorebinha, tá? Mas é um tópico que você precisa olhar a mesma coisa de várias formas diferentes. Às vezes a banca pega a mesma coisa, ela pergunta de assim, de assim, de assim, de assim. Por isso que é importante essa análise e muitas questões. Ela vai pegar esse entendimento todo que a gente viu e a margem que ela tem para fazer pegadinhas, para fazer textos, é muito grande. Por isso que é importante a bundinha na cadeira. E papo reto, tá? Não desiste não, meu. Não é porque o tópico é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais assim, sabe, que tem que ter jogo de cintura, que pode desistir. Porque às vezes é justamente num tópico desse que você vai conseguir aquela questãozinha que seus concorrentes não vão. Às vezes é aqui que você vai matar aquela questão que te destaca na hora da prova. Que é papo reto, tá? Você realmente acha que o que vai te aprovar no concurso público é aquela questão assim? Ah, e a direta é composta por União, Estado, DF ou município? Isso aí todo mundo acerta, cara. Essa é a questão que você tem obrigação de acertar para estar no jogo. Agora, o que vai te diferenciar, entendeu? O que vai tirar daquela massa e colocar ali um pouquinho acima para mostrar que merece a vaga, são justamente esses pontos um pouco mais difíceis. Então é ali que você tem que chegar e ter aquele brio, sabe? Aquele brio tipo assim, eu vou conseguir. Não é porque é difícil que está fora do meu alcance. Calma lá. Eu volto para aula, eu vou ler, eu vou fazer questão, vou pegar o resumo, fazer uma, duas, três, quatro, 10. Sabe? Tem que ter aquele brio de quando trombar com um tópico difícil. Ai, eu não consigo, ai, não é para mim. Você não tem brio, não? Brio é tipo assim, aquele amor próprio, sabe? Aquele, não vou dizer orgulho, mas é aquela coisa de se sentir envergonhado de não conseguir. Cara, você não precisa. Alguém inventou tudo isso. Alguém desenvolveu. Você só está tendo que aprender. O muito mais difícil já fizeram. Você só está tendo que aprender. Então, tem que ter aquele amor próprio, sabe? Aquele brio de falar: pode ser difícil, mas eu vou desenrolar essa bagaça aí. Eu vou aprender. Pode demorar, pode dar trabalho, mas eu vou conseguir. O problema é que a gente quer pegar tudo e fazer assim, ó, aquela estudadinha rápida, sabe? Próximo. Tem tópico que vai, tem tópico que não. Então, a gente quer fazer tudo muito rápido, tudo muito de uma vez, tudo muito fácil. Essa é uma das peneiras do concurso público. Por isso que muita gente estuda um tempo e depois abandona. Porque durante um bom tempo de estudo, vai pegando o que é legal, vai pegando o que é gostoso. Vamos combinar, tem muita coisa que é legal, tem muita coisa que é gostosa de estudar. Aí a pessoa vai indo, vai indo, vai indo. Aí, de repente, ela vai encontrar uma barreira. São esses tópicos aqui. Aí chega nesses tópicos, não dá. Aí fica, ai, porque eu sou burro, ai, porque o universo não me ajuda. Sabe? Não pode pensar assim, tem que ter um pensamento positivo. Tem que chegar e falar: caraca, esse troço é foda, hein? Beleza, bora pra cima que é aqui que eu vou mostrar que eu mereço mais a vaga do que os meus concorrentes. Sabe, tem que ter isso. Aquela coisa tipo assim, como que eu não posso aprender? Por que que eu não posso aprender isso aqui? Por que que isso aqui tá fora do meu alcance? Não tá não, não tá não. Eu vou ler 20 vezes se precisar, eu vou assistir aula, eu vou fazer um monte de questão. Eu posso não gabaritar o tópico, mas bem nele eu vou. Bem nele eu vou sim. Então, tem que ter isso, sabe, essa gana de saber que você vai encontrar desafios e que você tem que superar esses desafios. Por isso que muita gente para. Por isso que muita gente estuda um tempo e para. A pessoa vai só no gostosinho, só no facinho, só no daorinha. A hora que começa a pegar essas paradas mais difíceis, falar: ah, esse não dá, deixa. Esse é pesado, fuja. Esse aqui não. Aí, ela faz uma pontuação razoável em prova. Mas vamos combinar. Fazer uma pontuação razoável e nem aparecer no dia para fazer a prova é a mesma coisa. Você não está estudando para ir bem no concurso. Você está estudando para passar na prova. Você está estudando para pôr o teu nome na lista de aprovados. Foi que nem a faculdade. Você vai fazendo só o que dá para só conseguir o mínimo. Pelo contrário. Então tem que ter isso, sabe? Vai trombando com tópicos difíceis, cara. Para a gente fechar aqui a minha dica. Abra a cabeça. Tem aquela mania de fazer assim: ah, esse tópico é muito pesado, eu não consigo. Pô, tu já fechou tua cabeça, o conteúdo não vai entrar. Não pode pensar assim. Pensa: caraca, esse troço é punk, hein? Vai dar trabalho. Ah, mas eu vou dar um jeito de biroscar esse negócio aqui, eu vou aprender. Fazer uma, fazer duas, sabe? Tem que pensar assim, senão você vai criando bloqueio, bloqueio, bloqueio. Deixa um tópico, deixa outro, deixa um conteúdo, deixa outro. A hora que você vê, você criou uma barreira tão grande que aí não vai conseguir aprovação mesmo. Então, bunda na cadeira, tem abril, tem amor próprio e pensa assim, eu consigo, eu posso, é difícil? Show de bola. É aqui que eu vou mostrar, então, que eu mereço mais essa vaga do que os meus concorrentes. É ali que tu vai se destacar, valeu? Forte abraço. Muito obrigado pela parceria, pela confiança, pelo carinho de sempre. Se não me segue nas redes sociais, ó, tem aqui o meu Instagram, tem também o meu Telegram e meu canalzinho no YouTube. Tudo voltado aí para preparação em concursos públicos. Valeu? Agora tá contigo. O material tá contigo, as questõezinhas, o conteúdo. Bunda na cadeira e vai fazer a tua parte. Forte abraço, bons estudos, até a nossa próxima aula. Valeu, tamo junto.